Joyce Carvalho.
Então, como prometido, nesse bloco aqui do CBN Curitiba Primeira Edição, a gente vai falar de economia e também vai falar de sustentabilidade. Você que acompanha a CBN sabe muito bem como a pauta ESG, como os objetivos de desenvolvimento da ONU, eles permeiam muito hoje, não só as empresas, as atividades, mas projetos, e como isso também, agora em 2025, vem ganhando outras vertentes e outros panoramas. Por isso, hoje aqui na CBN, eu estou recebendo no estúdio o diretor-presidente do Grupo Risotolândia, o Carlos Humberto de Souza, e também a Naina Lopes, que é gerente de qualidade e sustentabilidade do Grupo Risotolândia. E nós vamos falar dessa vertente de economia com sustentabilidade e também desse setor da alimentação, que é tão importante, ainda mais em refeições fora de casa, refeições no trabalho, em escolas e também em tantas outras atividades. Então, eu gostaria aqui, em primeiro lugar, de agradecer o presidente, o diretor-presidente Carlos Humberto de Souza, por ter aceitado, aliás, o nosso convite. Muito obrigada. Seja bem-vindo, Carlos.
Nós que agradecemos a oportunidade. Estamos aqui para conversar e levar um pouco da nossa história e falar um pouco do mercado, da economia, da ESG e tudo mais, né?
E eu agradeço aqui também a participação da Naina Lopes, como eu disse, a gerente de qualidade e sustentabilidade. Ela também muito, lógico, envolvida nesses projetos. Seja também muito bem-vinda, Naina.
Obrigada. Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui falando de sustentabilidade, que é tão importante, né? É uma pauta que todo mundo deveria estar falando.
Exato. Aliás, Carlos, como o Grupo Risotolândia começou a olhar para a sustentabilidade? O grupo emitiu relatórios de sustentabilidade, mas também já faz projetos específicos, né? Como é que isso surgiu dentro da empresa mesmo?
Foi uma coisa que surgiu naturalmente. Nós lidamos com alimentação, a gente tem uma grande responsabilidade, até porque a gente inicia o nosso trabalho com crianças. A gente serve alimentação escolar, passa pela fase adulta, passa pela fase maior, passamos por hospitais. Então, são alguns segmentos de mercado e é onde você tem a alimentação, que é praticamente um aliado da saúde, que pode dar uma condição melhor de saúde. O ESG, a parte lá que nós temos hoje, nós sempre estivemos ligados. Por quê? A alimentação tem as sobras, a alimentação tem a necessidade de você desenvolver fornecedores, tem a necessidade de você capacitar pessoas. Nós somos grandes empregadores. Nós, hoje, no nosso grupo, temos aí cerca de mais ou menos 500 mil colaboradores diretos. Nessa parte, nós temos aí 80, 85% do nosso quadro são mulheres que nós estamos trabalhando. Nós estamos atuando hoje na região sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Atuamos também no Sudeste, estamos em São Paulo, estamos no Rio de Janeiro, estamos em Minas Gerais e estamos também chegando agora no Mato Grosso do Sul.
Ah, expandindo.
Essa parte da alimentação, ou você faz, ou você administra ela de uma forma com muita coerência, tanto que nós temos, vamos dizer, no início, a gente buscou já no ano 2000 as certificações ISO, o RASAP, que é a análise de pontos críticos e controle de produção, isso tudo monitorando para que você tenha uma alimentação de qualidade e, principalmente, uma alimentação livre de qualquer surto, qualquer coisa. Isso vai desde a base do fornecedor seu, onde você tem que fazer um trabalho com ele, capacitar, fazer as auditorias necessárias para que ele seja teu fornecedor, porque você tem uma garantia. A partir dali, você tem toda uma cadência que vai entrando até essa alimentação chegar lá na pessoa que está se alimentando no dia a dia. A nossa responsabilidade é grande nesse segmento. Então, essa história do meio ambiente, a conservação, até porque o nosso processo ele é alimentação, não deixa de ser. É uma coisa que nós usamos, que nós utilizamos, que nós temos hoje, que nos dá melhor saúde e outras coisas. Mas a gente sabe que no meio dessa cadeia produtiva existem as perdas, existem as necessidades de você fazer as recomposições. Aí que vem o que a Naina vai falar um pouco mais, que é o nosso projeto Raízes, que a gente começou a desenvolver com fornecedores locais, fornecedores menores, para que comece a desenvolver a agricultura familiar. É mais ou menos a história da economia circular. Você fazer voltar aqui nessas situações.
E é algo da gente tem falado do ESG, mas a economia circular, ela ganha, que é mais amplo até, né? E ela vai ganhando cada vez mais contornos, porque é necessário pensar no ciclo como um todo, e muito se falou antes de logística reversa, mas também dessa questão do fornecedor, né?
Exatamente.
E esse projeto, eu vou até já direcionar aqui para a Naina, justamente do projeto Raízes, né? Como é trabalhar com um fornecedor, Naina, ainda mais o fornecedor que envolve mulheres agricultoras, os pequenos agricultores? A gente está falando de terra, a gente está falando de produção, e qual que é a abrangência disso aqui também, né? Tem um olhar também para a nossa região aqui de Curitiba, região metropolitana e no Paraná, Naina?
Sim, o projeto Raízes nasceu, né, como o Carlos Humberto falou, dentro do planejamento estratégico, dentro do ODS-2, que é Fome Zero e Agricultura Sustentável. É, e é importante, né, acho que frisar que quando a gente fala de sustentabilidade, muitas empresas fazem projetos voltados para os seus... para o seu próprio benefício, né? E esse projeto nós desenhamos para agricultores de 8 regiões do Paraná, então nós estamos dentro da região do Paraná, são pequenos agricultores, e a gente está desenvolvendo eles, não são nossos fornecedores, né?
Sim.
A ideia desse projeto
vai
é
além.
A gente não tem nossos fornecedores dentro, então eu não estou desenvolvendo os meus fornecedores, eu estou desenvolvendo pequenos agricultores com foco em mulheres, com foco em crianças, com foco em melhoria da qualidade e produtividade deles, né? A gente chama esse projeto de encadeamento produtivo, que é porteira para dentro. Né, eu trabalhar, ensinar esse pequeno agricultor que muitas vezes não tem condição de investir em uma capacitação técnica para que ele produza mais e melhor. E a ideia é essa do projeto. Né? A gente agrega, muitos desses agricultores são mulheres, e os que não são mulheres, a gente está fortalecendo o papel da mulher dentro da agricultura, porque é o marido que planta, mas é a mulher que administra.
Uhum.
Mas o marido não coloca ela neste papel. Né? Então, com alguns fóruns que nós estamos fazendo com eles, nós estamos colocando esse papel da mulher em importância, porque ela que sabe da documentação, ela que cuida de quanto vendeu, e ele não coloca ela dentro desse papel. Né?
Uhum.
Mas quando a gente fez as entrevistas socioambientais com eles, tudo ele chamava a mulher para responder.
Para,
né,
responder, interessante.
Responder. Então, ele cuida da terra, mas é a mulher que administra, mas ele não coloca ela neste papel. Então, a gente está fortalecendo este papel da mulher, está fortalecendo a questão que a agricultura familiar, o filho trabalha junto com os pais, mas a importância desse filho estar na escola. Né? E, para nós, faz sentido esse projeto, porque são pequenos agricultores, nós dependemos do nosso produto da agricultura. Né? A gente não quer que esse pequeno agricultor deixe de produzir e se venda a sua terra para os grandes produtores de trigo, arroz, feijão, né? A gente precisa da fruta, a gente precisa da verdura. Então, vai trazer benefício para o Grupo Risotolândia de uma forma subjetiva.
É,
né?
Indireta ou uma, talvez, indireto, consequência.
Vai chegar em nós esse produto, né? E nós estamos preparando esse agricultor para vender para as próprias prefeituras, para o próprio governo, para chegar na merenda escolar.
Sim.
Não vai chegar diretamente pela compra da Risotolândia, mas sim de outra forma, vai chegar no mercado, vai chegar na minha casa. Né? E um dos princípios desse projeto é a gente trabalhar o bioinsumo, a gente reduzir a quantidade de uso de defensivos agrícolas.
Sim, sim.
Então, vai chegar um produto melhor na minha casa, na sua casa. Né? Então, essa é a base do projeto.
Carlos, e sobre o olhar da empresa perante também esse aspecto? A Risotolândia, ela atende muitos hospitais, escolas, como nós falamos aqui, empresas. Mas, no final das contas, é ali aquela pessoa contratada ou quem está ali que vai consumir essa alimentação, né? Pensar nesse ciclo e pensar, mesmo que indiretamente, numa experiência do cliente, incluindo sustentabilidade, hoje é um caminho sem volta?
É um caminho sem volta, não tem como recuar. Nós estamos num contexto, como eu falei inicialmente, a gente está na alimentação da criança, iniciando ali,
sim,
né?
Sim.
E vai seguindo essa rotina de idade e outras coisas pela parte adulta, pela parte onde ele está profissionalmente. E é inteiramente ligado à parte da alimentação, à parte de sustentabilidade. Nós temos que ter a condição de produzir melhor, produzir mais, para você ter a garantia do alimento. Hoje você vê muitas vezes comentários, às vezes quando falam de safras que foram perdidas, alguma coisa nesse sentido. E nós sabemos que a gente pode fazer alguma coisa diferente para que, dentro da nossa atividade, que é a parte de lidar com o agro, com a alimentação, a gente possa fazer de forma diferente. Que aquela alimentação que chega lá no final, que você saiba que essa alimentação tem uma procedência, que essa alimentação veio de um lado, de uma situação, como a Naina frisou, desenvolvimento, esses agricultores, essas mulheres, no caso, você ter a certeza que até os pais, alguém pode ver, pode verificar onde está sendo feita a plantação e aquilo está resultando na alimentação. Aí entra também muito da educação nutricional, daquilo que se deve comer, das calorias, entra o profissional nutricionista envolvido. É uma situação que a gente vê que, se você tiver uma alimentação com qualidade, com calorias, de forma balanceada, a tua condição de saúde vai ser muito melhor para frente. Vai ser evitado muitas coisas.
Sim.
E nós apostamos firmemente nesse segredo. Não só nós, eu acho que o segmento todo nosso de alimentação, ele pensa dessa forma. Tem que ser.
A Anaína Lopes, que é gerente de qualidade e sustentabilidade do Grupo Risotolândia, daqui a pouco vai contar para a gente do projeto Net Zero, que é outro programa. Mas eu gostaria ainda de perguntar para o presidente do grupo, diretor-presidente do grupo, Carlos Humberto de Souza, mais sobre a própria... como uma das preocupações com a alimentação, quando a gente vê restaurante, é quanto às sobras. Como hoje também o grupo lida, primeiro para a questão sustentável, eu digo financeira, de não existir desperdício, mas também com isso, do que não passa no processo de qualidade, do que sobra, e como isso tem essa interface de sustentabilidade, mas também econômica e financeira para o grupo, presidente?
Bom, vamos lá. Você começa esse processo, se a gente pegar e analisar a parte de pré-preparo, a área de CEASA, você já tem uma grande sobra de folhas, talos, uma série de coisas. O que a gente vem fazendo nessa parte? A gente tem uma área própria que a gente já está desenvolvendo algumas coisas internamente para fazer o aproveitamento, ou em forma de suco, ou em forma de alguma outra situação, que você possa transformar esse produto, não simplesmente jogá-lo fora. Da mesma forma, quando você tem alimentação servida, você tem aquilo que a gente chama de sobra limpa, que é aquilo que pode ter sobrado, que as pessoas não se alimentaram e que fica nos containers,
fica ali.
Ou você pode ter o resto ingesta, que é aquilo que a pessoa pegou, às vezes os olhos foram maiores do que o apetite e acaba sobrando. O que nós fazemos em cima disso? Muito trabalho é de educação alimentar, mostrando com várias informações, com cartazes, hoje desperdiçamos isso daria para alimentar tantas pessoas, uma série de coisas. E os tratamentos que a gente tem dado, a gente tem empresas contratadas, onde a gente faz a separação desses alimentos e tenta fazer que isso chegue. Hoje, no estado do Paraná, ainda é permitido que essa parte da alimentação pronta, vamos dizer assim, ela ainda chega para a suinocultura.
Tá.
Mas, em outros estados, isso já não está acontecendo. Praticamente, você está indo para aqueles lixões ou indo, às vezes, para fazer alguma coisa, que a gente também tem um projeto, que é a situação de transformar isso em gás, em combustível, alguma coisa nesse sentido. São formas que você tem desenvolvido ao longo dos anos e que nós não vamos escapar. As empresas de refeições vão ter que ter um parceiro, vão ter que se envolver no negócio, montando uma usina, alguma coisa assim, para trabalhar com essas sobras. Né? O outro trabalho é, como eu disse no início, é a parte educacional para sustentar não ter tanta sobra, você conscientizar daquela alimentação necessária, daquela alimentação balanceada e daquilo que é necessário ser comido. Não fazer a mais e nem sobrar sobra pronta. No restante, é criar alternativas para aproveitar essa parte dos produtos que vêm, aquelas sobras que se tem, como ser mais criativo. Nós tivemos oportunidade de ter ido para a Alemanha, naquela feira de Anuga, e lá a gente viu muita coisa nesse sentido que o mundo já está desenvolvendo. Então, essa parte de talos, de folhas que sobram, eles estão transformando. Estão transformando em sucos, estão transformando em vitaminas, estão transformando em própria alimentação, fazendo a criatividade, entra do cozinheiro, da nutricionista, para fazer esse produto ir à mesa. Dando uma característica e tentando ligar a parte de sustentabilidade. Eu não estou servindo uma sobra, eu estou fazendo algo para que a economia circule, os custos barateiem e que nós tenhamos uma alimentação. Como tem estudos e mostraram lá claramente, às vezes a característica desse produto, vamos dizer, o nível de calorias, o nível de vitaminas que ele tem, é muito maior, às vezes, do que o próprio produto que você está comendo.
É olhar o produto como um todo, né? A fruta como um todo,
desperdiçar
tudo.
É isso,
né?
Tem a casca da fruta, ok, não dá para se transformar em alguma coisa. E é isso que a gente está fazendo. Até aproveitando, se deixar eu continuar, nós
Lógico,
vamos ter aí...
por favor.
Nós estamos montando agora uma nova cozinha. Nós tínhamos ontem separado a produção da merenda escolar e a produção das refeições ao almoço. Isso eu estou falando de alimentação transportada, aquela que é produzida numa unidade central e aí chega nas unidades para ser distribuída no dia a dia a alimentação pronta. E nessa unidade nova, que são 4 mil metros quadrados, que a gente pretende inaugurar agora já no final de 2025, início de 2026, a gente está capacitando e dotando ela de equipamentos com uma capacidade maior para justamente fazer uma alimentação que possa ser aproveitado muito dessas situações, sejam desenvolvidas essas receitas e que a gente faça os testes, os devidos acompanhamentos para que se eliminar essa sobra. Fazer uma produção tanto quanto antecipada, né? Fazendo uma forma de refrigerar, que isso também ajudaria muito na parte de possíveis surtos, evitar uma série de coisas e ter uma alimentação para fazer uma cozinha de finalização. O que daria uma situação mais industrial na planta nossa, lá em Araucária. Isso é uma coisa que vai contemplar esses projetos que nós estamos falando, tentar eliminar esses gargalos de sobra, tentar ofertar também como é o caso do Projeto Raízes, que essas pessoas possam também entregar esses produtos para nós e a gente possa trabalhá-los. É uma interligação, não adianta dizer, nós vamos fazer sozinho. Não, a gente não faz sozinho. Sim. Tem que ter a interligação com o produtor, conosco, e lá na ponta com o fornecedor, com o cliente, para ele estar sabendo do que nós vamos estar fazendo e ter e comprar a ideia.
A gente daqui a pouco vai aqui finalizar a entrevista com o presidente, com o diretor-presidente, falando mais de projetos de 2025, mas eu gostaria que a Naina falasse do projeto específico Net Zero, que é uma capacitação também para produtores rurais pequenos inseridos na agricultura familiar, mas aí já tem a pegada da emissão carbono zero, é isso, Naina?
Isso, é isso mesmo. Dentro do projeto Raízes, a gente tem o parceiro Sebrae, que está trabalhando essa capacitação técnica. E o Sebrae lançou um produto novo, que é esse Net Zero, que não existe hoje no mundo uma avaliação de emissão de gases dentro da agricultura. E nós estamos fazendo essa avaliação dentro de 30 produtores que estão dentro do projeto. Então, a gente não conseguiu contemplar 100%, mas nós escolhemos duas regiões, Cerro Azul, que é uma região zero industrializado, né?
Azul,
é uma região que não é industrializado e é a região de São José dos Pinhais. Então, nessa avaliação, a gente mediu a emissão que tem dentro da agricultura, dentro desses produtores. E a gente está fazendo toda a capacitação técnica deles de redução de uso de químicos, de sintéticos, né, como defensivos, trabalhando com bioinsumos, fazendo a parte de preservação de mata nativa dentro das suas propriedades, uso adequado das suas nascentes, quem tem as nascentes dentro das suas propriedades. E nós vamos fazer uma segunda medição no final do projeto para dizer quanto que a gente conseguiu reduzir de emissão com a capacitação técnica desses agricultores. Então, a gente teve o ponto zero, que foi a primeira medição, sem nenhuma capacitação deles, e vai ter agora, no final de 2025, a segunda medição, depois de toda a capacitação técnica desses agricultores.
E vai mostrando como essas ações pontuais podem fazer diferença, não é, Naina?
Sim, sim.
Pode
sim.
fazer diferença. Às vezes é algo que se muda ali num processo, mas que é simples relativamente.
Pequenas mudanças podem gerar grandes impactos, né?
Muito bom saber disso também. A gente tem mais 2-3 minutinhos e o Carlos Humberto de Souza, diretor-presidente da Risotolândia aqui, também pode falar um pouquinho mais. Eu também aqui salientei que queria falar um pouco mais de economia com o presidente. O senhor falou dessa unidade nova, então, que vai ser inaugurada em 2025. Como é que o senhor vê o setor para este ano? A gente sabe que no bolso nosso do dia a dia, a inflação para a alimentação tem pressionado. Como é que tem sido para o negócio e qual a sua perspectiva também para esse restante do ano?
Bom, a gente sempre é otimista. Onde existe o lado negativo, a gente tenta olhar de uma outra forma. Sempre foi assim. Até porque nós temos uma história grande, a gente já passou por vários planos econômicos, desde plano cruzado, plano verão e outros, e sempre teve essas tendências. E agora não é diferente. Talvez um pouco mais acentuada, pós-Covid, que a gente teve aquela situação, os preços subiram, aquela inflação não desceu, ela continuou, se manteve. Esse último ano também tivemos. Mas o que nós podemos fazer? Nossos contratos são com cláusulas específicas de reajuste a cada 12 meses. Ah. Essa é a regra do nosso jogo. O que nós temos que fazer no dia a dia é trabalhar cardápios, trabalhar alternativas e outras coisas para que a gente não leve esse custo maior, seja repassado ao cliente. Da mesma forma, ter uma boa gama de fornecedores, ter uma boa negociação com eles, alguns com contratos fechados, onde se garante abastecimento, onde se tem as suas condições de negociação acertadas. Nós ainda olhamos com uma certa situação de otimismo. O que se fala a nível do nosso mercado? Nós temos uma entidade, que é a ABERC, que é a Associação Brasileira de Empresas de Refeições Coletivas, que congrega aí cerca de 100 empresas, seria 80%, 90% do nosso mercado de refeições corporativas. Lá, sempre se trabalha com índice, e lá muito se fala num crescimento de 8% a 10% ao ano para as empresas. Nós estamos num patamar um pouco maior. Nós estamos traçando agora para 2025 um crescimento nos dois mercados que nós temos, mercado privado cerca de 15%, mercado público cerca de 10%, acreditando no quê? Acreditando que existem alguns segmentos ainda a serem explorados, como, por exemplo, no mercado privado, é uma coisa ainda mais recente que já existe, que são o mercado de hospitais, que existem oportunidades para se explorar. Existe a indústria? Sim, a indústria está mais dependente das ações econômicas da economia mundial. Se isso começar a se reverter, ela tende a contratar mais pessoas, ela tende a se instalar mais empresas e assim vai. Existe o mercado de alimentação escolar para escolas privadas, não só para as escolas públicas, que também é um mercado em crescimento.
Até porque tem muita escola agora integral.
Isso mesmo, principalmente pelo ensino integral e pelo incentivo que o governo tem dado nesse aspecto. E existe o mercado público, que também você pode ir lá tentar convencer que o fato de você terceirizar a alimentação pode ser uma vantagem para o sistema. Uhum. Então, nesses aspectos, é que você hoje está tendo que ser mais criativo. Por exemplo, em algumas cozinhas, a gente já está fazendo, e os nossos concorrentes também fazem, são aqueles mercados. Não só você ter alimentação, a refeição, almoço ou de jejum, mas ofertar mais alguma coisa de alimento. Uhum. Você ter algo que o colaborador que está ali dentro possa, às vezes, até não precisar ir ao mercado, ter ali alimentação para ser comprada, para levar para a sua casa. Então, são fontes de receita que você está gerando, que são fontes alternativas, para você tentar, de certa forma, driblar uma situação adversa que está vindo.
E complementar, vamos
e
dizer
complementar
assim, a oferta do serviço e, consequentemente, o faturamento.
Como você tem uma estrutura lá dentro, uhum, você tem que aproveitar e tentar, sim, vender mais aquilo que você pode e aquilo que é possível no negócio. Diria, nós estamos com uma perspectiva boa, apesar das situações que a gente vê adversas, mas estamos no início do ano também, né?
Sim.
Temos aí bastante coisa para
acontecer.
O carnaval
ainda,
é agora, semana que vem, e ainda tem bastante coisa para acontecer.
O tempo está correndo, já é praticamente março, o carnaval está aí, mas o carnaval mais estendido muda essa nossa percepção e tem muito ao longo do ano. Eu gostaria muito de agradecer a participação aqui hoje no Jornal ao Vivo, no nosso estúdio, do Carlos Humberto de Souza, diretor-presidente do Grupo Risotolândia. Eu até não fiz uma grande apresentação do grupo, porque é muito conhecido por aqui, a gente sabe dessa atuação nas refeições coletivas e na importância da empresa para a região metropolitana de Curitiba e para Curitiba, consequentemente. O Carlos